sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Vamos estar na sua companhia até bem perto das 23 horas com o melhor do desporto, protagonistas, clubes e atletas do distrito de Santarém. Como habitualmente começamos com o hóquei em patins, para lhe dizer que o Sporting de Tomar perdeu na deslocação a Valongo, em jogo que estava em atraso da 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões até começaram bem com um golo de Ruben Sousa, mas depois foi a equipa da casa a sair por cima em momentos decisivos, construindo um resultado que não oferece contestação, ainda que os números tenham sido exagerados. Com estes 3 pontos, o Valongo apanhou o Sporting de Tomar no 6º lugar, muito embora os nabantinos tenham menos um jogo realizado. Vamos então dar conta da classificação, agora depois deste Valongo 5, Sporting de Tomar 1, Porto está na frente, 37 pontos, segundo Barcelos com 36, terceiro Sporting 35, quarto Oliveirense 32, quinto Benfica com 31, sextos Valongo e Sporting de Tomar com 24, oitavo Hóquei Clube de Braga com 19, nono Paço de Arcos 17, décimo Parede com 13, décimo primeiro Sporting Marinhense 11 pontos, décimo segundo Juventude de Viana com 10, décimos terceiros Turquel e São Joanense, ambos com 4 pontos. Recordar que o campeonato terá lugar e regressa, aliás, neste 29 de janeiro, com os jogos Turquel, Barcelos, Sporting Marinhense, Porto, Sporting Oliveirense e Parede Hóquei Clube de Braga, desta mesma jornada. Nada, mas a 2 de fevereiro teremos Paço de Arcos, Sporting de Tomar, Benfica, Valongo e a Juventude de Viana, São Joanense. Entretanto, ainda em matéria do Sporting de Tomar, refira-se que para este fim de semana estava, para este domingo precisamente, estava marcado a deslocação ao reduto do Senap para os 16 avos de final da Taça de Portugal, mas este jogo acabou então por ser adiado para o dia 19 de fevereiro, tendo em consideração infecções ativas no plantel do Centro Atlético Póvoa Pacense. Voltamos ao Valongo 5, Sporting de Tomar 1, jogo acompanhado pela Hertz, aqui com análise de Rui Bugalhão.
Uma vitória por 5-1, sem apelo nem agravo. A equipa do Valongo esteve sempre melhor, à exceção de 5-10 minutos a meio da primeira parte. Foi sempre a equipa mais vertical, a equipa mais forte, mais rápida, mais dinâmica, sempre com olhos postos na baliza. Momentos de grande nível de hóquei patins, protagonizados pela turma comandada por Edu Borges, e claro, este resultado que traduz realmente aquilo que foi esta partida. Uma equipa do Valongo que alcança assim a turma do Sporting de Tomar no 6º lugar, ambas com 24 pontos, mas realmente há aqui um projeto aliciante, uma equipa do Valongo bastante jovem, uma equipa do Valongo que tem ainda uma palavra a dizer, sobretudo dentro do play-off que se vai adivinhando para a fase final deste campeonato nacional. A equipa do Valongo que bateu por 5-1, uma Sporting Clube de Tomar que teve sempre muitas dificuldades no ataque e perdeu muitas bolas que deu aso a momentos de contra-ataque, momentos de vantagem sempre de 2-1 da equipa do Valongo. Chico Bruto fez o que lhe competia, conseguiu fazer grandes intervenções, mas claro, a avalanche de secadas e de oportunidades foi-se avolumando e claro, o Chico Bruto não teve qualquer hipótese de estancar ainda mais a baliza do Sporting Clube de Tomar. 5-1, 4 golos de vantagem, ganhou e sem dúvida que se assenta com todo o brilhantismo uma vitória, uma goleada de 4 golos de diferença nesta vitória da equipa comandada por Edu Borges sobre a turma do Sporting de Tomar, em que Nuno Lopes não teve argumentos, não teve realmente condições para estancar este melhor jogo da equipa da casa, a equipa do Valongo, que vence por 5-1, convence e apresenta aqui realmente um projeto que é um projeto com um largo futuro no hóquei em patins português.
Na reportagem, registo para as palavras de Edu Bosch, treinador do Valongo, que disse que a sua equipa terá feito a melhor exibição da época.
Acho que estamos à frente do melhor jogo que fizemos esta época, tanto a nível... E antes do jogo falei que quem fizesse a melhor defesa ia ganhar este jogo. Nós sabemos que o Tomar é de uma equipa que sofre poucos golos. Nós tínhamos que sofrer poucos golos para poder discutir o jogo. Acho que fizemos um grandíssimo jogo em defesa, sobretudo, mas em ataque também estivemos bem, estivemos rápidos, fizemos circular a bola muito rápido e criamos muitas ocasiões. E acho que sim, que o triunfo é totalmente justo. Fizemos um grandíssimo jogo, talvez, digo eu, o melhor jogo da nossa época.
Diz uma coisa, Edu, durante a primeira parte, o Sporting de Tomar, depois de ter feito o primeiro golo, há ali um dedo também do treinador da equipa do Valongo. Tu mexes e colocas Vieirinho e Chico Silva e há, a partir desse momento, uma enorme mudança no jogo da equipa do Valongo, um jogo mais vertical à procura da baliza do Sporting de Tomar.
Sim, sí, eu acho que tanto o treinador do Tomar como eu fizemos primeiro uma entrada de uns jogadores mais de contenção e depois começamos a abrir o jogo. Eu já tinha preparado estes cambios e realmente hoje às vezes não correm tão bem, mas hoje entraram muito bem, tanto um como o outro, e fizeram a diferença.
Tu conhecias também, obviamente, a equipa do Sporting de Tomar. Como frisaste, é uma equipa que não sofre muitos golos. O que é que fizeste para galvanizar e fazer com que a equipa do Valongo hoje conseguisse ser uma das poucas equipas que marcou 5 golos nesta época ao Sporting de Tomar?
A ver, eu lhes falei de que esta equipa tem que dar um salto, tem que começar a jogar estes jogos e jogá-los para ganhar. E este foi o primeiro. Nós queremos fazer uma grande segunda volta e sabíamos que para isso tínhamos que começar a fazer jogo a jogo, logicamente, mas este tinha que ser a nossa rampa de lançamento. Agora nós queremos tentar escalar as máximas posições possíveis e para isso tínhamos que ganhar ao Tomar, que é um adversário direto na nossa classificação. Portanto, foi a motivação, foi o querer mais desta equipa, são miúdos que querem comer-se o mundo e hoje demonstraram que é assim que vão a comer o mundo.
Eu tinha falado contigo e com João Almeida quando da Elite Cup em Tomar, tu recordas, e disse-lhes que um projeto bastante aliciante, tinhas uma equipa jovem com muito trabalho, conseguirias chegar realmente longe. Até onde tu queres levar o Valongo?
O céu é do infinito, né? Eu lhes digo que eu andar a metade da tabela não tem piada nenhuma, que o Valongo, a ver, logicamente nós não temos a experiência de outras equipas, mas queremos tudo, queremos o mundo. Depois, logicamente, as vitórias, as derrotas nos vão a colocar em um lugar que vamos a merecer, mas nós, neste momento, e naquele balneário neste momento, eles querem o primeiro lugar. Depois, logicamente, vamos ver como é e se podemos chegar lá. Mas quando se trabalha com medos, com esta vontade, um treinador há de pensar em o mais alto possível.
Olha, Ed, não posso deixar de fazer esta pergunta. Foste, em sentido figurativo e com devido respeito e no bom sentido, um monstro das balizas do hóquei patins, e agora tens ali um Bernardo que está ao mais alto nível.
Sim, realmente está a fazer uma grandíssima época, é a sua primeira época como titular de uma equipa da primeira divisão. O ano passado fez umas incursões e fez muito bem. Este ano está a assumir a baliza por completo e realmente nos está a dar uma segurança. E logicamente, se o Valongo está onde está, sempre é porque o guarda-redes nos ajuda. Eu no hockey em patins sempre disse que o guarda-redes é uma peça muito importante, e se nós estamos a fazer jogos bom, como hoje fizemos, também, logicamente, devemos à baliza que temos.
Ok, Edo, muito obrigado, muitos parabéns, um excelente ano em termos desportivos e também tudo bom para o teu Valongo.
Igualmente para todos vocês e muito obrigado por tudo.
Do lado do Sporting de Tomar, o treinador Nuno Lopes disse que a equipa ficou em Tomar.
Uma desinspiração total, do ponto de vista individual, não comprometidos com o jogo. Acho que ficámos em Tomar. É lógico que a gente tem que encontrar as palavras certas neste momento, porque não me agradou minimamente a nossa postura dentro do campo, altiva, sobranceira, desinspirada, descomprometida completamente, entra um, sai outro, nada se acrescenta. Portanto, mas isto é uma história até aos 10 minutos de jogo, 10, 15 minutos de jogo. Não estávamos bem, mas estávamos a ganhar, ou estávamos, neste caso, por cima do jogo. Não cumprir minimamente nada do que foi o plano de jogo e a estratégia para o jogo que preparámos, que andámos, neste caso, uma semana inteira a preparar uma coisa que, em 15 minutos, que foram os primeiros 15 minutos de jogo, não conseguimos cumprir, mas o resultado era positivo. A partir desses 15 minutos, o descomprometimento ainda foi maior, a tática foi toda embora, e nunca houve técnica neste caso individual que conseguisse superar aquilo que não aconteceu. O porquê não faço ideia neste momento, mas tenho que resolver o mais rapidamente possível.
Olha, Nuno, mas também não podemos deixar de dar mérito à equipa do Valongo, uma equipa que sobretudo colocou em pista muita garra, muita vontade. É essa a diferença.
Vamos lá ver, quem anda nisto a este nível, lógico que eu nunca vou tirar o mérito ao Valongo. Agora, os golos que nós sofremos não são golos habituais da nossa equipa de sofrer. O terceiro golo então é incrível, como é que sofremos o terceiro golo. E depois tudo, a forma como, a desinspiração, nós tínhamos três coisas para fazer no jogo, não interessa estar aqui a entrar em pormenor, que não conseguimos minimamente fazer. E isso acontece porquê? Porque houve um bloqueio cerebral, houve um bloqueio total neste caso, e depois o Valongo fez o quê? Aproveitou muito bem aquilo que nós lhe demos. Eu disse ao intervalo assim, o Valongo na segunda parte, se nós continuarmos com a mesma inspiração que tivemos, o Valongo na segunda parte não precisa de fazer rigorosamente nada para ganhar o jogo. E foi isso que o Valongo fez. O Valongo apareceu duas vezes ou três isoladas na nossa baliza, marcou o golo. E nós aparecemos mais vezes isolados na área deles. Nós tirámos-lhe o jogo de ataque, era o mínimo, correndo riscos enormes, não é? Porque não é fácil estar a perder 4-1 e fazer o que nós queríamos fazer. É um facto que tirámos-lhe o ataque. Sim, mas depois tiramos o ataque, mas a gente tem que marcar golos, a gente tem que... Não podemos vir a Valongo, uma equipa que está com os mesmos pontos, neste caso está aqui a discutir o sexto lugar com o Valongo, chega a Valongo, marca um golo, pá, e parece que o guarda-redes do Valongo, e aí sim, houve algum mérito em algumas bolas que tirou, e não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, né, temos que jogar muito mais, mas dizer que eu esperava isto neste momento, não esperava. É surpresa para mim, não é surpresa para mim, porque eu conheço o grupo que tenho e sei que mais tarde ou mais cedo que isto iria acontecer. Não esperava que fosse neste momento, como também o resultado do sábado passado, lá está, é completamente enganador. Porquê é que é enganador? Porque o cérebro depois leva isso para o lado sempre errado. E isso não é só o cérebro da minha equipa, nem dos meus jogadores, nem dos jogadores de Sporting Tomar, é muita gente, tanto o desporto é isto. E isto, a este nível, tem que ser sempre sério, altamente competitivo, altamente comprometido, com o jogo, com os colegas, com o plano de jogo, com o treino. Portanto, isto é uma coisa, e foi o nosso caso, não o fez, mas não o fez por mal. Não o fez por egoísmo, ou porque não é sério, ou porque não é profissional. Não, é porque é ser humano, e o ser humano tem estas coisas, mas eu, infelizmente, não posso, não é não perdoar, é não para que tudo isto. Já fui jogador e já percebi perfeitamente e percebo perfeitamente o que é este estado de espírito, mas as equipas, agora sim, agora é que se vai ver o que é a nossa equipa e o que é que vale a nossa equipa. Porquê? O vale em termos de coletivo. Porque é nestes momentos, quando a crítica aparece, quando o treinador é altamente crítico com o grupo, é neste momento que a gente tem que dar a volta por cima e fazer o quê? Treinar.
Tens menos de 24 horas, um cenário diferente, uma competição diferente. Amanhã não podes pôr em causa, obviamente, e que não porás, obviamente, nunca... Sendo uma equipa da terceira divisão, é a responsabilidade toda que recai sobre o Sporting de Tomar. É realmente o virar de página e a equipa do Sporting de Tomar a aparecer amanhã, sobretudo com outra forma de encarar, não aquela que tu frisaste aconteceu hoje nesta partida.
Já vi muita coisa, e isto não é estar aqui com cenários, o SNAP vale o que vale, mas neste momento o SNAP para nós é importantíssimo o jogo da amanhã. Porquê? Porque a taça é uma competição onde nós podemos fazer alguma coisa em função dos sorteios e dos momentos, porque são a Taça de Portugal é uma das competições onde o Sporting Tomar pode ganhar, e temos de desconfiar sempre disto, mas para ganhar temos de passar as eliminatórias. E o SNAP merece o nosso respeito todo. Porquê? Porque a gente hoje vai sair daqui, tenho a certeza que hoje os jogadores e o treinador, neste caso, não vai dormir bem, não vai gostar, a noite vai ser dura de passar, mas também, felizmente, que haja jogo amanhã e que dá para tirar já isto da nossa cabeça. Agora, há uma coisa que a gente não pode fazer já, é começámos a criticar, ou começámos a dizer mal uns dos outros, ou começámos a pôr as coisas em causa, porque isto é muito fácil.
Ou seja, é normal dizer-se, nem eram os melhores do mundo no sábado, nem são hoje os piores. Rapidamente, Nuno, já que amanhã a nossa rádio não poderá estar presente a acompanhar o jogo da taça, teremos Tricino no próximo sábado e assim vai ser um jogo também fundamental para o Sporting tomar na Liga Europa.
Sim, nada melhor que isto. Jogo para o campeonato em Valongo, num campo para nós que é bom jogar aqui. A seguir Taça de Portugal e a seguir Liga Europeia. Portanto, quer dizer, é uma semana em cheio para nós. Agora, lógico que isto tem que ser vivido sempre com grande intensidade e há uma coisa que é inegável nesta história toda, que é assim, nem os jogadores, quem joga no campo, quem está dentro do campo, tem que ter muito, sempre vontade de ganhar e vontade de fazer mais e nunca estar satisfeito. O jogador tem que ser o eterno insatisfeito e a equipa tem que estar sempre insatisfeita com aquilo que faz. E quando isto não acontece, pomo-nos a jeito de ter dissabores. Mas isto pertence, não é levantar já imediatamente a cabeça hoje, e eu tenho uma grande responsabilidade em fazer isto, e as críticas que faço, e farei-as ainda piores, os jogadores vão ouvir muito mais, têm muito mais para ouvir, porque há coisas que eu não posso dizer aqui, mas eles têm que dizer, porque eu tenho que lhes dizer, porque eles sabem aquilo que nós falamos e aquilo que nós conversamos e aquilo, a seriedade com que nós estamos nisto. Portanto, dedicamos horas demais ao hóquei, tiramos horas demais, neste caso, a outras coisas da nossa vida para nos apresentarmos aqui desta forma, porque quem sai prejudicado desta história toda é o clube, mas nós não podemos deixar o clube, e ainda por cima o clube, que nada nos falta. Portanto, nada nos falta. Esta exibição é um dia para esquecer, porque é mesmo para apagar, porque eu não quero mais estas exibições, no entanto, tenho que saber viver com elas, porque vão aparecer mais na minha vida, também vão aparecer mais destas, e a gente tem que saber dar a volta a isto, é evitá-las. Aconteceu ao fim de muitos jogos, eu estou aqui com um sentido crítico ao nosso trabalho, porque nós hoje não fomos competentes, nós hoje fomos incompetentes.
Nuno, rapidamente, aproveitando os microfones da nossa rádio, importante, o sexto jogador no sábado no pavilhão da Jacma.
Sim, eu apelo sempre a isso, logicamente. Agora nós neste momento não temos nada a pedir a ninguém. Zero. Nós neste momento temos que dar no campo. As pessoas, lá está, contamos sempre com o apoio, queremos sempre o apoio. É a altura, se calhar, de vir o apoio de fora. Mas, atenção, é uma competição completamente diferente, são coisas diferentes. Mas a ambição tem que ser muito mais do que aquilo que revelámos. E vamos revelar. Vamos passar aqui uma semana durinha. Vamos, eu sei que vamos. Eu também me conheço, a mim próprio. Vamos passar uma semana dura. Mas estas semanas, infelizmente, às vezes são precisas. Quando não vai a bem, vai a mal.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, registo agora para a análise de Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins.
Uma vitória também que não merece contestação. O próprio treinador da equipa valonguense acaba por dizer, pois, aos nossos microfones no final do jogo, que efetivamente foi o melhor jogo que a equipa da AVD Balong fez na presente época, o que diz logo das dificuldades que o Sport de Mar ontem encontrou. O Sport de Mar, talvez, e o Nuno Lopes também disse isso mesmo aos microfones do juntamente com o Rui, que também o Sport de Mar não se encontrou, também se calhar por mérito da equipa do Valong. O Sport de Mar, não se esquecer, que tinha vindo uma excelente vitória aqui em casa perante a equipa do Marinhense por 7-0, estava com os níveis muito elevados para se deslocar a Valongo, mas depois encontra também uma equipa super motivada, super confiante. Edu Bosch referiu isso mesmo na entrevista, que era um jogo com uma equipa do seu campeonato e tinham que mostrar efetivamente que estariam capacitados para afrontar um Sport de Mar também no seu melhor. O Sport de Mar entrou muito bem no jogo, começou e marcou cedo, mas depois a equipa do Balão foi notoriamente superior à equipa do Sporting de Mar e acabou por vencer por um concorrente 5-1, já há algum tempo que não nos lembramos do Sporting de Mar ter um desnível tão grande nos seus resultados. Daí a dificuldade que a equipa sportinguista teve por Balão. Mas Nuno Lopes, na sua entrevista, acaba por dizer isso mesmo, que o Sporting de Mar não se encontrou, Os seus jogadores, apesar da atitude, podiam ter evitado, se calhar, mais algumas situações, mas o que é certo é que foi a equipa do Valong que esteve muito bem no seu jogo atacando, nas suas transições, provocando muitos calafrios à equipa do Sporting de Mar.
Paulo Beirante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Vamos ainda continuar-se a olhar para o Hockey em Patins. Registo então para a Taça de Portugal. O Sporting de Tomar, já aqui referimos, viu o seu jogo diante do Senap adiado para 19 de Fevereiro, mas este fim de semana ficou marcado pela maior parte dos jogos dos 16 avos de final. Vamos então, Académico da Feira 7, Paço de Arco 6, Biblioteca 2, Barcelos 6, Pessegueiro do Voga, Valongo foi adiado, Lupilhares 3, Benfica 12, Carvalhos Porto adiado, registro para o Famalicense, Juventude Salesiana também foi adiado e será realizado a 19 de Fevereiro, o Criar T Parede para não fugir à regra, adiado, Ribadave 1, Sporting 4, o Senap Sporting Tomar, já aqui sublinhámos, também foi adiado, assim como Escola Livre, Póvoa, tivemos também Candelária 2, Oliveirense 5, Corujas 2, Oeiras 5, a formação ribatejana aqui apenas aqui nos penaltis diante do Oeiras, Alenquer Benfica 9, Hockey Clube Braga 5, aqui a grande surpresa desta eliminatória. Tujal 1, Juventude Viana 6, Juventude Pacense 6, Hockey Clube de Câmara 4 e o Infante de Sagres Valença foi também adiado. Deixamos o Hockey em Patins, passamos para o Futsal, 2ª Divisão Nacional. O Ferreira do Zezer deu um passo atrás na luta pela subida ao escalão maior ao perder em casa diante do Marítimo por 1-3. Resultado desanimador, é verdade, mas que se reflete numa arbitragem nada feliz para a formação ribatejana. Vamos então aos resultados. Apuramento de campeão, subida da 5ª jornada. Dinamo São Joanense Nelas foi adiado para 19 de Março. AMSAC 4, Belenenses 4, Ferreira do Zezer 1, Marítimo 3, Macedense 5, Barros 3, Brunhosa 2, Ladoeiro 3 e Caxinas 4, Retacho 1. Na frente ainda o Ferreira do Zezer, 10 pontos, segundo lugar para o Caxinas com 9, terceiros Belenenses e AMSAC com 7, quinto Marítimo com 6, sextos Ladoeiro e Retacho com 4, oitavos Nelas e Macedense têm 3, décimo Brunhosa com 2, décimos primeiros Dinamo São Joanense, ou melhor, décimo primeiro Dinamo São Joanense com 1 ponto, décimo segundo e último Barros, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 29 de janeiro, Marítimo Macedense, Ladoeiro Caxinas, Retacho AMSAC, Belenenses Ferreira do Zezer, Bairros Dinamo São Joanense e Unelas Burunhosa. Rogério Serrador, assim é que está correto, treinador do Ferreira do Zezer, em declarações à Hertz, falou de uma primeira parte aquém do esperado.
Uma partida difícil, conforme se antevia. Nós preparámos para essas dificuldades. Acabámos por ter uma primeira parte aquém daquilo que tínhamos preparado e saímos ao intervalo a perder por 2-0 e pronto, na segunda parte conseguimos ter outra postura e outro comportamento tático sobretudo, mas veio a revelar-se insuficiente para que pudéssemos vencer o jogo. Acabámos por nos últimos 3, falta 3 ou 4 segundos, temos um lance na área do Marítimo muito duvidoso, aparentemente penalti a nosso favor, numa fase em que já estávamos com o guarda-redes adiantado e que teria sido uma oportunidade flagrante para materializarmos o empate mesmo a acabar o jogo. Pronto, o lance não foi considerado e eles acabaram com a nossa baliza descoberta para recuperar a bola e fazer eles o 3-1. Apesar de tudo, é um resultado suceito, dar mérito a quem ganha e a quem trabalhou para chegar aos golos. Nós não conseguimos. Temos que trabalhar mais para que no próximo jogo consigamos já ganhar, evidentemente.
Rogério Serrador, treinador do Ferreira do Zezer. Ainda em matéria de futsal, registo para a 3ª Divisão Nacional, onde, na luta pela manutenção, a Casa de Benfica da Golgã e Gruder, representantes do Distrito de Santarém, perderam. Foi a 3ª jornada desta série 6, fase de manutenção. Vamos então aos resultados. Terceira jornada, Gruder 3, Gueirense 4. O núcleo sportinguista de Pombal, Vila Verdense, foi adiado para 10 de fevereiro. Tivemos também o MTBA 6, a Casa do Benfica da Golgã 4. Na frente, MTBA 9 pontos, segundo Gueirense com 6, terceiro Vila Verdense com 4, quarto núcleo sportinguista de Pombal com 3 pontos, quinto a Casa do Benfica da Golgã com 1 ponto, sexto o Gruder, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 29 de janeiro, Casa do Benfica da Golgã, Gruder, Gueirense, núcleo sportinguista de Pombal e o MTBA irá receber-se o Vila Verdense. Ou seja, aqui nesta luta pela fuga à descida, pela queda aos distritais, tanto a Casa do Benfica da Golgã como o Gruder, atual campeão distrital, estão em situação de veras complicada, sendo que apenas a Casa do Benfica da Golgã conseguiu até agora lograr um ponto. Ainda no que diz respeito ao futsal, estamos à beira de finalizar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Registo agora para o Distrital da Associação de Santarém. Foi a 13ª jornada. Os Patos somam e seguem. Receberam e venceram o Lourincense por 5-0. Aqui um desfecho aproveitado por Carvalho de Figueiredo, que venceu em Orém e saltou para a segunda posição. Vamos então aos resultados. Patos 5, Lourincense 0, Cercal 2, Mação 1, Val Travesso 1, Futal Mirim 5, Juventude Oriense 3, Carvalhos de Figueiredo 7, Gruder B 2, Cato Cruz 0, a Casa do Benfica da Golgã B São Vicentense irá disputar-se no domingo que se avizinha. Na frente, os Patos, 34 pontos, segundo Carvalhos de Figueiredo com 25, também com 25, Lourincense, quarto São Vicentense com 20, ainda com 20, Juventude Oriense, sexto Vitória Clube de Santarém com 19, sétimo Gruder B com 15, também com 15, o Cercal com 12 pontos, a Casa do Benfica da Golgã B, décimo o Mação Futsal Clube com 10, décimo primeiro Cato Corus com 9, décimo segundo Futal Meirim com 7, décimo terceiro e último o Val Travesso com 3 pontos. Próxima jornada, a 5 de fevereiro, Val Travesso São Vicentense, Juventude Oriense Futal Meirim, Casa do Benfica da Golgã B, Lourincense, Patos Mação Futsal Clube, Cercal Cato Corus e Gruder B, Vitória Clube de Santarém. Assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique por aí. Desportivo. Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Tal como prometido, vamos agora centrar atenções no futebol. Começamos com os patamares nacionais, Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado pela União de Santarém, que precisamente nesta segunda-feira recebeu e venceu o Vitória de Setúbal por 4-1 em jogo relativo à 16ª jornada. Vamos então aos resultados da ronda completa. Oliveira do Hospital 1, Alverca 2, Real 1, Torriense 2, Sporting B 2, Cova da Piedade 1, União de Leiria 3, Amora 0 e este União de Santarém 4, Vitória de Setúbal 1. Fica a faltar o Caldas Oriental Dragon, que só irá realizar-se 23 de fevereiro. Nesta altura, classificação, União de Leiria lidera 36 pontos, segundo Torriense com 29, terceiro Vitória de Setúbal com 26, quarto Alverca com 23, quinto Real com 22, sexto Caldas com 20, sétimo Sporting B com 19, oitavo Amora com 18, nono União de Santarém com 16 pontos, décimo Cova da Piedade com 14, décimo primeiro Oriental Dragon com 13, décimo segundo e último o Oliveira do Hospital com 11 pontos conquistados. Próxima jornada será a 17ª, Alverca Sporting B, Cova da Piedade União de Santarém, aqui um jogo decisivo para a formação escalabitana, Amora Oliveira do Hospital, Torriense Caldas, Vitória de Setúbal Real Massamá e o Oriental Dragon União de Leiria. Quanto ao campeonato de Portugal, aqui o distrito está representado pelo Coroxense, que teve mudanças precisamente nesta última semana. Entrou para o comando técnico Ricardo Estrelado, ex-Pinhal Novense, saiu Mário Nelson. Mas já lá vamos para já. Resultados, 13ª jornada, o Elvas 0, Sporting Vidigal 3, Pero Pinheiro 0, Rabo de Peixe 1, Loures 2, Belenenses 2, Sintrense 1, Cruxense 1 e Operário da Lagoa 0, Sacavenense 0. Na frente continua o Pero Pinheiro, agora na companhia do Belenenses, ambos com 21 pontos, terceiro Sintrense e Loures com 20, quinto Operário da Lagoa com 16, sexto Sacavenense e Cruxense com 15, oitavo Rabo de Peixe com 13, também com 13, o Sporting Ideal, décimo e último é o Elvas com 12 pontos. Próxima jornada, também a 29 de janeiro, isto tendo em consideração que no domingo há eleições, Loures, Pero Pinheiro, Belenenses, o Elvas, Sacavenense, Sintrense, Cruxense, Rabo de Peixe e o Sporting Ideal, Operário da Lagoa. Tal como sublinhámos, houve mudança no comando técnico do Cruxense, saiu Mário Nelson, entrou Ricardo Estrelado, a Hertz falou precisamente com Mário Nelson, que nos deixou as razões pelas quais se concretizou esta saída, esta surpreendente saída.
Bem, os verdadeiros motivos, acima de tudo, é o desgaste de tudo que vinha a acontecer com a saída de alguns jogadores importantes para nós e os poucos argumentos que nós achávamos ter, essencialmente no ataque, foi tal e qual isso que eu disse aos jogadores quando comuniquei que estava decidido. É importante dizer que é uma decisão que foi tomada em consciência, foi ponderada, ciente das consequências da mesma, porque nós andávamos há algumas semanas a dizer que precisávamos de nos reforçar na frente, essencialmente. Não era agradável dizer todas as semanas isto aos jogadores, porque nós somos honestos e sinceros no discurso que temos com os jogadores, e depois andar a utilizar jogadores na frente que ouviam, tal e qual como eu não gostaria de ouvir, que se queria outro treinador. Tínhamos algumas limitações, como disseste bem, jogávamos contra equipas com outras armas, nós fazemos 150 km por dia, 5 vezes por semana, e necessitávamos realmente de ter outro tipo de argumentos para jogar contra equipas profissionais, com orçamentos de cerca de 400 mil, de 1 milhão, de 300 mil, de 200 mil, e nós com um orçamento de 70 mil euros, que era realmente um orçamento de campeonato distrital, embora o clube, a nível de condições e estrutura de condições de trabalho, nos garantisse tudo o que precisávamos, a nível de recursos humanos, nós estávamos a sentir com muita dificuldade, e com a saída do rival Pofarense, quanto a mim, enquanto treinador, foi a gota d'água, porque perdemos a nossa mais-valia sem qualquer tipo de retorno, tardavam em vir jogadores, e tendo em conta aquelas que eram as condições que o clube podia dar, não eram reforços que nos vinham dar garantias, e optámos com esse desgaste todo do que são 150 km por dia, avaliação e análise dos adversários, da nossa equipa, planeamento, deslocações e o campeonato em si, que nós não somos profissionais, optámos por sair e dar oportunidade a outras pessoas que possam eventualmente achar que conseguem, esperemos que com os mesmos argumentos, embora pronto, esta semana já chegaram dois pontas de lança, mas o futebol é mesmo assim, as coisas às vezes não acontecem no momento certo, sem nenhuma razão, sem nenhuma mágoa com o clube. A direção do clube insistiu para que continuássemos, fez força para que continuássemos, clube sério, saímos a bem, com a última frase do Presidente a dizer que tínhamos a porta aberta sempre quiséssemos, e isso é o mais importante. Mas neste momento não me sentia capaz de continuar a levar este projeto enquanto amador, e porque eu exijo de nós que sejamos profissionais, e o desgaste era muito, essencialmente foi o que levou à nossa decisão, até porque se olharmos aos resultados, estamos no meio da tabela, nunca aconteceu com nenhuma equipa, fizemos na primeira volta os pontos que normalmente as equipas fazem quando vão ao Campeonato de Portugal, e somos, da nossa série, a segunda equipa com melhores resultados fora. Por isso, acho que diz bem, tínhamos o terceiro melhor ataque da série, numa série equilibrada, numa série de qualidade, numa série muito difícil, com adversários muito difíceis, basta ver que o Sacavenense reforçou-se há bem pouco tempo com 4 jogadores de grande qualidade, o próprio Belenenses com o plantel já tem reforçou-se, o próprio Sintrense reforçou-se, o Ideal foi buscar também 3 jogadores e por isso agora acabou por ganhar em Elvas também por 3-0, e aí nós achámos que faltava-nos, acima de tudo, recursos humanos para podermos olhar para cima. Não queríamos andar com a corda na garganta, queríamos olhar para cima, queríamos olhar para o acesso à Liga 3 e acho que podíamos fazê-lo. E não tendo os mesmos recursos, saindo 9 ou 10 jogadores, é difícil colmatar essas saídas com jogadores com mais qualidade, e optámos por nos focar agora no trabalho e na parte profissional. Foi isso que optámos, foi uma decisão da equipa técnica, não foi só do Mário Nelson, conversámos, achámos que era o melhor e foi essa a decisão, e é apenas e só os motivos, não tem a ver com rigorosamente mais nada, nem com a direção, nem com os jogadores, nem com o problema rigorosamente nenhum, tem a ver acima de tudo com o desgaste que fomos tendo ao longo do tempo e sabendo que teríamos que estar sempre no nosso limite para continuarmos a ter os resultados que estávamos a ter, e não é fácil.
Mário Nelson, campeão distrital na última temporada, precisamente ao serviço do Coroxense. Este ano, numa das séries mais equilibradas do Campeonato de Portugal, uma prestação digna de elogios. Valeu a pena passar pelo Coroxense?
Sim, valeu a pena. O Coroxense, na minha opinião, é um clube muito bem organizado, muito estruturado. Não vou agora mudar o discurso porque saí do Coroxense, porque não estava a ver... Não estava a ser coerente se o fizesse. Não é porque vim embora. E como eu disse há pouco, foi uma decisão nossa. Ninguém nos mandou embora. Ninguém criou condições para nós irmos embora. Antes, pelo contrário, a direção insistiu muito que nós continuássemos. O diretor desportivo insistiu muito que nós continuássemos. Mas a questão é que o Coroxense está muito bem. Está muito
bem
no campeonato distrital. Mas precisa se preparar para o campeonato de Portugal de outra forma. Se calhar mais semi-profissional, com outro tipo de jogadores, com outro tipo de pessoas que se possam relacionar com o projeto a 100%, porque a diferença é muito grande. E eu espero que não, e desejo, como é lógico, que o Coroxense atinja os seus objetivos, e é por isso que rezo, até porque deixo de dizer que tínhamos um grupo de jogadores de grande caráter, tínhamos um grupo de jogadores de grande qualidade enquanto homens e enquanto jogadores, mas um plantel curto. Basta dizer que na frente jogávamos com o Ivan Alves, que é um médio, com o Rashid, que tem 18 aninhos e vem do Alcanense, e com o Salvador Coutinho, que vem da Académica de Santarém, que são miúdos de valor, são miúdos para projetar, mas têm o seu tempo de maturação e não podem ser eles a assumir a responsabilidade do que é jogar contra uma equipa do Operário, ou uma equipa do Belenense, ou uma equipa do Sintrense, ou uma equipa do Loures, etc. E por aí fora, que são muito mais experientes, muito com muito mais qualidade, com muito mais presença física, e profissionais. Por isso, acho que valeu a pena. Chegámos ao Campeonato de Portugal como pretendíamos, fizemos um bom trabalho, como eu disse há pouco, fizemos na primeira volta os pontos que a maior parte das equipas fazem normalmente quando vão ao Campeonato de Portugal numa época, que são 15 pontos, e acima de tudo deixámos a nossa marca, mostramos o nosso trabalho, e ele é reconhecido por agentes desportivos, e isso para nós era o mais importante, e esperemos agora que apareça o projeto que nós pretendemos.
Precisamente, o futuro, ficaram então portas abertas. Para já, a curto prazo, vislumbra-se algum outro desafio?
Esperamos que sim, é óbvio, e posso dizer que esta semana tivemos algumas abordagens de clubes, três clubes de Campeonato de Portugal e um clube de distrital, e até uma abordagem da Liga 3. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Estamos à espera, não tenho pressa nenhuma, o meu foco neste momento não é nisso, porque, como é lógico, a balança neste momento pesa entre o ser profissional e continuar a trabalhar e ser amador. Neste momento tenho que ponderar bem, tenho que refletir bem para decidir, porque poderei ter que abdicar alguma coisa neste momento para seguir outros projetos. E só o farei se for em algo estável e que permita à minha família alguma estabilidade financeira, como é lógico, e que desportivamente me garanta o futuro. Há abordagens, há situações, mas não estamos com pressa nenhuma. Vamos esperar, vamos aguardar, mas a verdade é que estamos muito satisfeitos com as abordagens. Dizer também que ficámos muito satisfeitos porque em nove treinadores da nossa série, 8 ligaram-me a dizer que era uma pena e que estávamos a fazer um excelente trabalho, para mostrar aqui a diferença entre o clima de desconfiança que se vive noutros campeonatos e a abordagem e a classe dos treinadores e dos agentes desportivos com quem privámos durante este tempo, e ficámos muito satisfeitos por isso. Por isso, o futuro temos a certeza que vai ser risonho, pensamos que a curto prazo estaremos a trabalhar, mas também não temos pressa nenhuma e sabemos que queremos um projeto estável e que nos garanta continuar a mostrar o nosso trabalho de forma a darmos mais um passo
Mário Nelson aqui também já a abrir portas para o futuro. Fechamos nós a porta ao Campeonato de Portugal. Olhamos agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos aos resultados daquela que foi a 17ª jornada. Oriense 2, Mação 4, Rio Maior 3, Samora Correia 1, Alcanenense 0, Fazendense 2, União do Tomar 4, Glória do Ribatejo 0, Torres Novas 1, Benavente 2, União do Almeirim 3, Abrantes e Benfica 2, Salvaterrense 1, Amiense 3 e Ferreira do Zezer 4, Cartacho 1. Na frente, União do Tomar, 41 pontos, ou melhor, 43 pontos, assim é que está correto. Segundo, Rio Maior, com 39. Terceiro, Fazendense, com 31. Quarto, Mação, com 30. Quinto, Alcanenense, 25. Sexto, Abrantes e Benfica, com 24. Sétimos, Amiense, Benavente, Cartacho e Torres Novas, com 21. Décimos, primeiros, Chamora Correia e Salvaterrense, com 20. Décimo, terceiro, Oriense, com 18. Décimo, quarto, União do Almeirim, com 15. Décimo, quinto, Ferreira do Zezer, com 11 pontos. Décimo, sexto e último, o Glória de Ribatejo, com 8 pontos conquistados. Vamos à análise com Walter Guedes.
Entrando nesta segunda volta, começam já a aproximar-se os momentos decisivos para este campeonato. Momentos decisivos, não estamos a falar propriamente de quem pode ser campeão ou de quem pode ser divisão, naturalmente. Estamos a falar do que se pode começar a definir, que é as equipas que podem vir a lutar pelo título. Será dois. Será que equipas como o Mação e Fazendense conseguem associar à luta pelo primeiro lugar? Ou então, que equipas vão lutar pela permanência? Não esquecer, a não desejada despromoção do Cruxense pode vir a empurrar mais uma equipa para a descida de divisão. Hoje jogou-se a 17ª jornada. Quase podemos dizer que se trata de uma semana atípica, isto é, pela fruta da época, ou seja, hoje vão-se jogar todos os jogos desta jornada, coisa que já não acontece há algumas semanas. Jogos em destaque para hoje, escolhemos o Rio Maior Samora Correia. O segundo classificado Rio Maior recebia a equipa de Samora num jogo que sempre via de grau de dificuldade elevado. Para a equipa do Mister Gonçalo Carvalho, era preciso vencer porque o primeiro classificado podia cavar diferença pontual nesta jornada. Alcanenense Fazendense. Duas equipas em crescente neste campeonato, em termos pontuais. É certo que a distância pontual para os dois primeiros não é pequena, no entanto, não deixam de ser dois líderes do pelotão na perseguição aos dois da frente. A incerteza no resultado era o mais esperado. União de Tomar, Glória. Primeiro classificado contra um dos dois últimos. Quase um David contra Golias. Jogo em destaque por envolver o líder cuja vitória caseira seria o mais expectável à partida. Resultados destas três partidas, Rio Maior 2, Samora Correia 0. Vitória da equipa de Rio Maior num jogo difícil, fazendo o que lhe competia, para continuar a perseguição ao primeiro lugar. Vencer e conquistar os três pontos. Alcanenense 0, Fazendense 2. O Fazendense continua em crescente pontual e acrescenta mais esta vitória à excelente sequência de bons resultados nos últimos jogos. E por último, União de Tomar 4, Glória 0. Vitória indiscutível da equipa da casa União de Tomar, conseguida na totalidade, na segunda parte, como pudemos ouvir. Surpresas desta jornada, Ferreira do Zezer 4, Cartaxo Sade 1. Ferreira do Zezer, ao vencer, deixa a equipa da Glória isolada no último lugar. Torres Novas 1, Benavente 2. Torres Novas quebra a sequência de bons resultados, perdendo em casa. Final mais da jornada, para os dois primeiros que continuam a não vacilar, a equipa do União de Tomar e Rio Maior, e também para os dois perseguidores, Fazendense e Mação. Duas vitórias difíceis, mas bem saborosas. Finalmente desta jornada, destacamos apenas as equipas que sofreram goleada, nomeadamente a equipa da Glória e a equipa do Cartaxo Estado. Ponto de situação do campeonato, Rio Maior, 6 golos sofridos. Chamamos a atenção para dois pontos essenciais, aliás. Rio Maior, com 6 golos sofridos, em 15 jogos, tem uma média inferior a meio golo por jogo. Um registro fantástico para a equipa de Rio Maior, que continua a não conhecer o sabor da derrota neste campeonato. Também um registro do União de Tomar, 44 golos marcados em 16 jogos. Uma média superior a 2 golos e meio marcados por jogo. Mais um registro fantástico desta vez pela equipa do Mister Filipe Pinto. Lembrar que temos neste momento 3 jogos em atraso, que envolvem os dois primeiros, e cujo acerto de calendário pode ditar alteração na liderança. Mantém-se o alinhamento da frente, com os quatro primeiros a vencerem hoje e a manterem as posições à entrada da jornada. Terminando, lembramos que na próxima jornada terá lugar apenas a 13 de fevereiro e é uma jornada cujo interesse é de veras elevado. Bastante para tal mencionar, entre outros jogos, o Fazendense Rio Maior e o Mação União de Tomar. Jogos entre os quatro primeiros classificados deste campeonato.
Aqui Walter Guedes na análise a esta jornada. O União do Tomar recebeu e venceu o Glória do Ribatejo por 4-0, resultado expressivo que demonstra a maior qualidade de jogo dos navantinos que somam e seguem na luta pelo primeiro lugar que nesta altura merecidamente ocupam. Foi a nona vitória seguida da equipa de Filipe Pinto que em casa tem 7 triunfos nos 8 jogos realizados. Já o Glória do Ribatejo ficou agora sozinho na posição de lanterna vermelha, o que se explica pela sequência de 5 derrotas nos últimos 6 jogos. A Hertz acompanhou este duelo a par e passo, relato de Rubogalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
O União de Tomar realmente começou com muita dificuldade para ultrapassar o Glória. Foi surpreendido nos minutos iniciais pelo atrevimento que o Glória chegou aqui e criou o primeiro perigo logo no início da partida, digamos assim, dando um aviso ao União de Tomar que estaria aqui para discutir o resultado, e realmente assistimos a uma primeira parte que algo lenta do União de Tomar nos seus processos ofensivos e que realmente não conseguiu ultrapassar a equipa do Glória. Na segunda parte foi completamente diferente, é certo que os golos trazem outro ânimo e digamos assim, é outro tónico, e é verdade que o União de Tomar conseguiu fazer 2 golos de belo efeito, em jogadas rápidas, jogadas realmente que beneficiaram o coletivo, que é aquilo que o União de Tomar tem feito em maior parte dos jogos que temos assistido, realmente procurando sempre o coletivo, tendo algum cuidado realmente nos seus processos, nunca descurando a parte defensiva que os dois os seus jogadores têm realmente demonstrado isso. E é certo, os golos de alguma forma foram dando tranquilidade, foram mostrando a supremacia que o União de Tomar teve neste jogo, essencialmente na segunda parte. A primeira também teve, mas foi um jogo em que não houve golos, foi mais pachorrenta, e a segunda não, a segunda mais dinâmica, com golos de belo efeito, jogadas bonitas, bom trabalho feito. Os jogadores que entraram realmente deram também uma dinâmica muito boa para o ataque, essencialmente no ataque, que era aquilo que o União de Tomar precisava para desbloquear o resultado, e conseguiu, mérito próprio da equipa, do trabalho que foi feito, que é feito durante a semana pelo Filipe Pinto, querem lances de bola parada, querem qualquer outro dos lances, o União de Tomar mereceu esta vitória, com os golos que marcou, não há dúvida nenhuma, portanto o resultado poderá pegar aqui para os casos, mas é merecido esta vitória, mostrando que o União de Tomar ocupa a primeira posição com todo o mérito, portanto um trabalho que tem sido desenvolvido por Filipe Pinto durante todo este tempo, e o União de Tomar, assim, como jogou nesta segunda parte, já mostrou noutros jogos idênticos, os jogos que realmente valeu a pena estar a ver este jogo, bem jogado, essencialmente na segunda parte, voltamos a referir isso. Uma palavra de apreço também para o Glória, que ocupando a última posição, não veio defender, veio aqui realmente procurar no contra-ataque, é certo, aqui e acolá, realmente surpreendeu o União de Tomar, não o conseguiu fazer por alguma infelicidade dos seus dois avançados. O que é certo é que na segunda parte contrariou, como já dissemos, o União de Tomar mostrou-se muito mais forte, muito com outra qualidade que realmente o Glória não tem, e fez aquilo que era importante para vencer o jogo, foi os golos, e realmente os golos de belo efeito, com outras jogadas também muito boas, com as substituições operadas, quem entrou acrescentou mais velocidade, mais dinâmica, o melhoramento. Portanto, o coletivo saiu realmente favorecido, e o União de Tomar terá que jogar sempre no coletivo.
Melhor em campo do União de Tomar? Do União de Tomar, melhor em campo, Zé Tapadas?
Se Acabamba, pela sua qualidade, pelo seu pensar o jogo, o homem que realmente põe na direita, põe na esquerda, sabe o momento certo do jogo, portanto, dá de bom.
Melhor em campo, Rádio Hertz, do União de Tomar.
Fazer na segunda parte, aqui estamos sempre a falar nisto, mas é a realidade, conseguiu, juntamente com os seus colegas, proporcionar o coletivo de jogadas bonitas, como assistimos, em 2 ou 3 jogadas rápidas de bola no pé do seu colega, e que terminaram em golo. Duas digamos assim, interseções, começaram nele, digamos assim, quer o primeiro, quer o segundo golo, é da parte dele o início da jogada. Mérito também para os seus colegas, transformaram, e houve aqui jogadores com muita qualidade, com o União de Tomás já referimos isso, portanto, mas vamos destacar hoje o capitão da equipa.
Melhor em campo, Rádio Hertz, para o União Tomar, se acabar.
Melhor em campo, Rádio Hertz.
Melhor então, em campo, Rádio Hertz, para o Gordo Ribatejo.
Para a nossa rádio, Dixon é o melhor jogador hoje na partida com o União do Tomar. Dixon, um avançado que muitas vezes se avalia uma luta inglória contra praticamente 3 e 4 defensores da equipa do União do Tomar. Um jogador muito volátil, muito rápido, muito dinâmico. Um jogador que tem realmente uma mobilidade muito acima da média, muita qualidade. Um jogador a ter em conta este número 10 da equipa da Glória. Chama-se Dixon.
José Tapadas aqui na análise àquilo que foi este União do Tomar 4, Glória do Ribatejo 0. Vamos deixar para a terceira parte as reações dos dois treinadores, quer de Filipe Pinto, quer de Emídio Monteiro, técnico do Glória do Ribatejo. Fique por aí, voltaremos já de seguida.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo, como prometido, e tínhamos ficado a meio, por assim dizer, da análise do União do Tomar 4, Glória do Ribatejo 0. Vamos agora para as reações. Treinadores, Filipe Pinto, técnico da formação na Bantina, falou de um jogo com duas partes distintas, sendo que na primeira, referiu, não houve a desejada eficácia. Depois, segundo tempo, a equipa conseguiu definir melhor as situações que criou e o resultado ficou à vista.
Uma partida que teve duas partes, não diria distintas, mas a nível de eficácia sim. Entramos no jogo com mais controle sobre a partida, naturalmente. Estávamos a jogar em casa, perante um adversário que nos merece o respeito, mas que naturalmente nós tínhamos que ir à procura da vitória. Conseguimos criar oportunidades, mas não tivemos eficácia, não tivemos um jogo tão fluido como é habitual, mas ainda assim criámos oportunidades mais que suficientes para ir para a Intervela ganhar por 2-0. Não conseguimos. O Glória tentava, através de jogo direto, aproveitar espaço nas nossas costas, mas fomos controlando bem a profundidade e acabámos por chegar ao intervalo 0-0. Aquilo que eu disse aos meus jogadores ao intervalo é que a partida estava do nosso lado, precisávamos de ser um bocadinho mais perspicazes naquilo que era a definição do último passo e aproveitar o espaço que era dado no último terço, atrair um bocadinho mais e ser mais rápido depois na circulação da bola. Conseguimos fazer isso. Entrou o primeiro, entrou o segundo. Acabou por 4-0, podíamos ter feito, tivemos mais duas ou três chances para fazer gol que não fizemos, mas parece-me que, acima de tudo, foi um bom jogo da parte da minha equipa. Não regresso depois de muito tempo de paragem, depois do Covid nos ter afetado também uma série de jogadores, mas que reagimos bem, aparecemos acima de tudo como uma verdadeira equipa e conseguimos aquilo que era o mais importante, que eram os três pontos, e juntámos a isso também manter a nossa baliza a zeros. Portanto, completamente satisfeito com o que foi o desempenho da minha equipa.
Filipe, nesta altura o campeonato continua, pelo menos com as equipas da frente, União de Tomar e Rio Maior, sem grandes problemas. O Rio Maior venceu por 3-1, o Salmoura Correia, União de Tomar acabou por vencer por 4-0 e o resultado da primeira parte não espelha o resultado final. No entanto, nesta altura do campeonato, com duas jornadas na segunda volta, o que é que podes dizer no que diz respeito às contingências do mesmo, Covid, jogos adiados, e o que é que achas que vai acontecer daqui para a frente?
Paulo, eu honestamente, nós também temos um jogo adiado, a nosso pedido, portanto ainda é a primeira jornada para nós e para o Rio Maior, desta segunda volta, testadas. Eu acho que este campeonato nunca será um campeonato normal, porque, como disse há pouco o meu colega do Glória, jogar jogos à quarta, jogar ao domingo, equipas que adiam uma série de jogos, nós sabemos que estamos a passar um período muito difícil, e o futebol é tão menos importante quando estamos a falar de saúde, mas a realidade é que, em termos daquilo que é a verdade esportiva, há sempre um bocadinho de alteração, porque jogar jornada a jornada é cada um a disputar o seu jogo e, no fim, fazer as contas. Aqui dá para fazer as contas depois dos outros jogarem, o que pode ser melhor, pode ser pior, pode ser pressão, não pode, mas não são, aquilo que é o normal de uma competição. Eu não sou a favor disso, não estou aqui com isto a querer arranjar qualquer tipo de argumentação para criticar o Rio Maior ou outra equipa que tenha jogos de entrada. Eu também tenho um, como nós pedimos. Eu acho é que isto complica muito aquilo que é no fim, depois a verdade da competição, do meu ponto de vista. Com isto eu não estou a dizer que o facto das equipas que adiam os jogos terão vantagem ou desvantagem, se calhar até podem ter desvantagens. Eu acho que devia ser mais esclarecedor da parte, do meu ponto de vista, da associação. Nós tivemos muita dificuldade em adiar o jogo com o Benavente quando tínhamos 11 casos de Covid dentro do grupo de trabalho. E alguns contactos diretos, naturalmente, porque treinámos. E tivemos muita dificuldade em adiar o jogo. E vejo outras equipas que adiam jogos da manhã para a tarde. Esta é a realidade onde estamos. E aquilo que eu desejava era que ninguém adiasse jogos, que ninguém tivesse Covid, pudéssemos disputar a competição todo certinho e conforme o calendário dita. E no fim, quem fosse mais forte, quem fosse melhor, fosse o campeão e que fosse parabenizado por isso. Era isso que eu desejava.
Mas, Filipe, com esta situação do Covid e, de resto, o campeonato do ano passado nem sequer terminou, este ano parece que vai continuar. Achas que, mesmo assim, com a experiência de 2 anos de competição e 2 anos desta pandemia, não se aprendeu nada, ou seja, nem os clubes, nem a própria Associação de Futebol de Santarém conseguiram melhorar aquilo que é aquilo que tu acabaste de falar e, de alguma forma, colocar em causa aquilo que é a verdade desportiva?
Aquilo que eu acho, e quando eu digo aquilo que eu acho, eu não tenho a certeza daquilo que vou dizer, mas segundo me parece, o regulamento da competição da Associação de Futebol de Santarém diz, e é claro, sobre aquilo que é o início da segunda volta. A segunda volta não pode ser iniciada sem que todas as partidas referentes à primeira estejam concluídas. E a realidade é que a segunda volta foi iniciada sem a primeira volta ter sido concluída por todas as equipas participantes. Logo aí, estamos a furar aquilo que é o regulamento de competições da Associação. A mim parece-me que, claramente, só se poderia voltar a competir e arrancar com a segunda volta depois de todos os jogos referentes à primeira volta estarem concluídos. Porque é isso que o regulamento diz. E os regulamentos, parece-me a mim, serão para cumprir. Há de haver aqui alguém que pode estar acima dos regulamentos ou que pense de maneira diferente, ou eu, como disse, não tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer, mas quase, posso estar enganado. Se estiver enganado, peço desculpa ao auditório por aquilo que estou a dizer. Como julgo que não estou enganado, acho que alguém terá que explicar. Eu acredito que a Associação tenha tentado por todos os meios que isso fosse conseguido, mas a realidade é que a Associação, a entidade organizadora, garantidamente tem o poder para que isso aconteça ou não. Adiando eventualmente a jornada desta semana para uma semana para a frente, passando todos uma semana para a frente, poderíamos jogar a semana que vem no sábado, que é dia de eleições, mas há seleções, eventualmente, mas se calhar seria mais justo algumas equipas serem desfalcadas dos jogadores que estão nas seleções, e eu por acaso até tinha 8 convocados, se calhar eram mais desfalcados, mas se calhar em termos competitivos, em termos de justiça daquilo que é a competição, seria mais lógico, mas a realidade é que há coisas que às vezes acontecem que não fazem muito sentido. E eu acho que, sem querer estar a criticar diretamente a Associação, nem ninguém em particular, eu acho que nós temos de ser mais corajosos no futebol, e que quem quer um futebol positivo, um futebol que traga gente, que acredite naquilo que nós andamos ali a fazer, porque apesar de estarmos no nível distrital, nós, o nosso grupo de trabalho aqui de Mar, eu em particular, levo aquilo como se fosse um jogador, um treinador profissional e os meus jogadores profissionais, porque exijo-lhe dessa forma, pois ficamos tristes quando vemos que a prova onde estamos inseridos tem coisas que o próprio regulamento não consegue controlar uma por outra. As pessoas que dirigem não fazem executar o regulamento. Eu isso não posso concordar. Se estiver enganado, repito, peço desculpa. Julgo não estar enganado e acho que não é justo.
Nota também para as declarações de Emídio Monteiro, treinador do Glória do Ribatejo, que disse que a sua equipa fez uma excelente primeira parte, até mesmo com a criação de situações de perigo, mas na segunda facilitou.
Fazendo um bocado o resumo do que se passou, eu penso que na primeira parte fizemos uma excelente primeira parte. Dificultamos ao máximo a ação do Tomar. Não se limitamos só a defender, criamos algumas situações de perigo, inclusivamente perto do gol. Penso que aquilo que trabalhamos na primeira parte, o resultado ajustava-se, era o mais correto. Falamos com o jogador no intervalo, revivemos ali um pouco a memória que estávamos a jogar contra o primeiro classificado e que não poderíamos facilitar. Facilitamos ali em 2 situações, mesmo na nossa área, e o Tomar, claro, por isso é que é o primeiro classificado, jogadores com qualidade, não facilitou e chegou aos 2-0 com uma facilidade enorme. 2 ofertas nossas, 2 golos do União Tomar. Depois, penso que tivemos oportunidades mais que suficientes de fazer o 2-1, tivemos 3 bolas na cara para fazer o 2-1, conseguimos fazer o 2-1, acabamos por levar o 3-0. Ah, e o 4-0 já é um pouco, desnorte um bocado da equipa e a desmotivação e para aquilo que fizemos penso que foi um resultado expressivo para o que se passou no jogo. Não estou a contestar a vitória do Tomar, mas penso que merecíamos outro resultado, digamos.
Emílio Monteiro, treinador do Glória do Ribatejo, de resto pegou nesta equipa do Glória, já o campeonato estava com algumas jornadas, como é que encontrou a equipa? Também hoje acabou por, penso que, estrear alguns jogadores novos e quais são os objetivos da Glória? Claro que a fuga à descida de divisão será talvez o principal objetivo.
Exatamente, como disse Ivan, quando pegamos na equipa, à 11ª jornada, tínhamos um ponto, a equipa até tinha alguma qualidade, depois tivemos alguns jogadores que eram estruturas fundamentais na equipa, tiveram lesões graves, depois tivemos ali um ciclo de jogar à quarta, jogar ao domingo, jogar à quarta, jogar ao domingo, que não nos favoreceu muito, inclusivamente nesses jogos tivemos 4 derrotas, porque houve condicionamentos, jogadores que se lesionaram com alguma gravidade, não puderam dar o contributo, outros por motivos profissionais deixaram de poder vir, e sentimos ali alguma dificuldade no mês de novembro e mês de dezembro. Agora tentamos reajustar a equipa, procuramos mais algumas soluções, hoje já estreamos mais, no domingo passado estreamos um jogador, que hoje não, por motivos profissionais, hoje não pode estar presente, estreamos mais outro e vamos trabalhar no sentido de fugir, como disse, à despromoção. Sabemos que a dificuldade e a tarefa não vai ser fácil, temos isso em mente, mas vamos acreditar e vamos lutar até que matematicamente isso seja possível. Enquanto houver possibilidades, não vamos baixar os braços. E vamos continuar a trabalhar para, jogo a jogo, somar os 3 pontos.
Emílio Monteiro, treinador do Glória do Ribatejo. Passamos para Fazendas de Almeirim, ou melhor, passamos para Alcanena, onde o Fazendense impôs por 0-2, mantendo-se no terceiro lugar, mercê desta vitória. O emblema de Almeirim está na sua melhor fase do campeonato, com uma série de 7 jogos sem perder, na qual averbou 5 vitórias. Já o emblema de Alcanena perdeu desta forma uma boa oportunidade para se chegar à luta pelo terceiro lugar, sendo que nos últimos 3 jogos perdeu 2. Vamos à análise do repórter Fábio Keita.
O Fazendense acaba por vencer 2 bolas a 0 num jogo tempo muito disputado a meio campo, mas com algumas oportunidades ao longo da partida. Mas passando a um zoom breve do jogo, começou aos 5 minutos com Bully num remate ainda fora da área, permitiu uma defesa apertada de Gonçalo Vieira. Aos 14 minutos, Bully novamente numa jogada individual pela esquerda, arrematar para a boa defesa novamente de Gonçalo Vieira. Aos 20 minutos, a primeira oportunidade da turma de Fazendas de Almeirim por Carlos Bacalhau, após um cruzamento de Serginho, sem ninguém... Para finalizar, sem ninguém para finalizar, mas Carlos Bacalhau não conseguiu finalizar neste caso. Na segunda parte, começa logo ao minuto 51 com Carlos Eduardo numa jogada pela direita, remata com a defesa apertada de Gonçalo Vieira. Aos 72, Carlos Bacalhau inaugura o marcador através de um remate colocado sem dar hipótese ao guarda-redes. Aos 75, foi Lorange Jesus, na sequência de uma grande penalidade, a nadar hipótese a Miguel.
Depois da análise ao jogo e a propósito do Fazendense, registro para as notícias que vieram a público nestes últimos dias e que se centram numa eventual compra do clube por parte de um grupo de empresários africanos. Botas Moreira, em declarações à Hertz, recuou no seu longo passado enquanto presidente do Fazendense e negou esse cenário, garantindo mesmo que o Fazendense não está à venda.
É notícia de um jornal que é sempre suspeito a falar do Fazendense. Porque, por exemplo, há 2 anos o Fazendense está a fazer uma parceria, fazer uma SAD, fazer qualquer coisa, ainda não se sabe o que é para fazer. Mas não é vender, porque eu estou ali há umas décadas, tenho ali investido muito quilómetro, muito dinheiro, muitas horas, muitas coisas, e não vou entregar aquilo, não vou vender aquilo, não se vende, o Fazendense não está à venda, o Fazendense é um clube estável, é um clube que não deve 1 cêntimo a ninguém, é um clube que nunca deveu, é um clube que... Tem os seus créditos, é um clube que tem o seu valor. Por isso, não está à venda, nem nunca foi vendido. É uma notícia que realmente sai no Almeirense, porque o Almeirense é a única coisa que faz a denegrir, tentar denegrir a imagem do Fazendense. O Almeirinho há 2 ou 3 anos fez uma SAD com os brasileiros. Eu nunca vi no jornal. Eles a dizendo que o Almeirinho era vendido aos brasileiros. Mas agora o Fazendense nem sequer tem SAD feita nem de nada. É pá, tem andado em negociações com diversas empresas, diversos empresários de jogadores, diversas pessoas que têm estado interessadas no Fazendense, porque o Fazendense é um clube possível. É um clube com dois campos relevados, dois campos sintéticos, instalações próprias, não deve nada a ninguém, é um clube possível.
Presidente, quando diz que o Fazendense anda em negociações, anda em negociações para quê? Para fazer o quê?
É para fazer uma parceria ou fazer uma SAD, em último caso. Eu primeiro queria fazer uma parceria, não queria fazer SAD. É para, mas se não apanhar ninguém, que fazer as pessoas com quem eu tenho andado a conversar, são pessoas que me interessam, porque me interessam porque se eles investirem ali, mesmo que em último caso que eu faça uma SAD, quem fica em frente da SAD sou eu. Nunca é outra pessoa que vai ficar à frente da SAD. Sou eu que fico à frente da SAD, sou eu que fico... Eles nem sequer aqui fica ninguém. Quero o que eles me propuseram.
Ou seja, para os... Presidente, para os ouvintes perceberem e para quem está no desporto distrital e no futebol distrital, podemos comparar aquilo que está a equacionar fazer com aquilo que a União do Almeirim fez com a SAD e com o investimento brasileiro?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora eu tenha de dizer e continuo a dizer que aquilo que a União do Almeirim fez com os brasileiros foi um bom negócio para o Almeirim. A pessoa esteve ali 3 anos ou 4 e pagaram-lhe tudo, nunca ficaram a ver nada. Pagaram a Futebol Sena, que é o que leva o dinheiro normalmente dos clubes. Mas nós não é nada disso. Nós fizermos, se tivermos, é o último caso, se tiver que fazer uma SAD, não fica cá ninguém. Não é como eles, estavam ali, eles é que mandavam no futebol, eles é que mandavam nos balneários, eles é que mandavam tudo. Não. Nós, eu, se o último caso tiver que fazer uma SAD, quem fica em presente da SAD sou eu. E ele não fica cá ninguém. A única coisa que faz é mandar para aqui 3 ou 4 jogadores que têm lá na terra deles e que querem valorizá-los e que têm dificuldade em passá-los para a Europa. O mais fácil será, se calhar, passá-los para Portugal, inscrevê-los como profissionais aqui e depois daqui, se eles tiverem qualidade, fazê-lo a viagem aí pela Europa.
Essa possibilidade, então, existe e essa parceria, ou chamemos-lhe o que entender, essa parceria, porque já disse que não é SAD, essa parceria será com empresários africanos?
Sim, sim. É com o central do Manchester United e é com pronto, é com pessoas que têm uma empresa de jogadores.
Como é que chama?
Da parte do Marfim.
Como é que se chama a empresa já agora?
Eu não sei o nome aqui, é um nome estrangeiro, não sei.
E isto é para avançar já para a próxima época?
Sim, era, se for é para a próxima época, esta época não.
Portanto, a parceria...
O Fazendense é um de... Ainda de pôr aí qualquer coisa, ainda vou pôr no Facebook, é a coisa que as pessoas mais leem. Mas o Fazendense nunca teve à venda, nem vai estar à venda. E as pessoas têm a consciência disso, as pessoas das fazendas de Almeirinho, os charnecos, como nós vamos chamar. Nós têm a consciência que eu não ia vender aquilo a ninguém, né? Aquilo é um património da terra, é um património do Fazendense, é um património que nós temos tido grande esforço, sempre com colaboração da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, no crescimento das instalações, no crescimento do clube. Mas o clube está... a atingir umas dimensões que não está a ser fácil. Agora entrou mais no futebol feminino, eu só de luz, o mês passado passou de 2.100 euros. Ora, como o senhor está a ver, aquilo torna-se, a Câmara dá-nos 3.700, fica 1.600 euros. Não é com 1.600 euros que eu depois vou pagar escrita, rock, jogadores, treinadores, massagistas, água, gasóleo, tanta coisa que o polícia gasta. Por isso, o Fazendense ou desiste de algumas coisas que tem, ou tem que arranjar uma parceria para arranjar ali. Para arranjar quem nos ajude.
Presidente, em relação a essa parceria, está a equacionar, colocar à discussão dos sócios?
Não, já foi à Assembleia.
Já foi?
Já fiz uma Assembleia.
E qual foi o desfecho?
Ah, os sócios aprovaram.
Portanto...
Aprovaram por unanimidade, absteve-se um porque... Só um é que se absteve porque... Não foi bem esclarecido, está a perceber?
Portanto,
foi o único que absteve, o resto todos votaram a favor.
Presidente, o que vai acontecer na próxima temporada é um investidor com jogadores e também com dinheiro, digamos assim, no Fazendense, mas com sempre a supervisão do Presidente António Botas Moreira.
Sempre o Presidente do Fazendense, sempre a mandar ali, sempre estou ali há quase 40 anos, ou 40 anos, ou já fiz 40 anos, eu nem ainda me pus bem nisso, mas é à volta de 40 anos, sempre fui ali a mandar, agora não ia entregar aquilo, outro pode vir para ali mandar. É que são pessoas nem sequer para aqui vêm, para Portugal, são pessoas que estão lá no país deles, e que será enviada uma certa verba que nós acertarmos, no início da época, 10x por mês, e depois eles cá põem os jogadores, se conseguirem arranjar lá vistos para eles, e nós aqui trataremos deles, e as coisas penso que chegarão a bom porto, bom, é que eu já seja boa para os dois.
Presidente, para terminarmos, já percebemos todos o que vai acontecer e agradeço o seu esclarecimento. Para terminar, pergunto-lhe em relação ao apoio camarário, em que é que ficamos? A Câmara concorda com essa parceria?
É pá, a Câmara só não concorda se for uma SAD. Se for uma SAD, a Câmara irá cortar na verba, irá cortar a verba para um pouco mais de metade, que é o que fez o Almeri, penso eu, que é assim, e depois não podem fazer mesmo, não estão autorizados pelas entidades superiores a fazer obras ou a fazer coisas onde haja SADs. Se for SAD, agora foi uma parceria, eles não se metem nisso, porque se for parceria nem...
Botas Moreira, o histórico presidente da Associação Desportiva Fazendense. O Mação está na quarta posição a um ponto do Fazendense e com menos um jogo. A equipa de Francisco Dias Correia deslocou-se ao Arém e venceu por 2-4 naquele que foi o seu segundo triunfo consecutivo e num campo difícil, ainda que o Atlético local esteja numa fase má com apenas um ponto nos últimos 5 jogos. Como mostra o resultado, o Mação foi melhor e mereceu os 3 pontos. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, em declarações à Hertz, destacou a dificuldade de jogar em Orém, mas deixou claro que, erros à parte, foi um jogo de sentido único.
É um jogo, jogar em Orém é sempre difícil, não é? Nós tivemos ali duas ou três falhas de concentração na primeira parte, uma delas dá o gol do Orém, mas pronto, reagimos bem, criámos, penso que na primeira e na segunda parte foi um jogo de um sentido só, principalmente na primeira parte. Curiosamente não conseguimos marcar, mas foi sempre mação, e depois ao intervalo estávamos ali dois ou três pormenores e pronto, os golos começaram a surgir naturalmente. Na segunda parte, de facto, o Orém foi um bocadinho mais para cima de nós, como é normal, também estava a correr atrás do resultado, chegou ao empate, mas pronto, depois fizemos com naturalidade o terceiro e o quarto gol. E penso que é uma vitória justa de Mação.
Permita-me aqui olhar para os números de Mação em casa e fora. Em casa, e isso já é quase, diria, uma tradição. A Associação Desportiva de Mação, na sua casa, consegue quase sempre aqui resultados que demonstram a sua superioridade na esmagadora maioria das vezes. Aqui fora de casa, há aqui já mais um ligeiro equilíbrio. O que é que, ainda que os números, como é óbvio, sejam nitidamente também para o lado do Mação do que para o lado dos adversários, mas o que é que tem aqui faltado, se é que tem faltado alguma coisa, para que estes números, enquanto visitante, se possam comparar mais àquilo que acontece enquanto visitado?
Há vários fatores. Naturalmente, jogar em casa em Mação, com os nossos adeptos, facilita muito, é verdade. Mas não podemos olhar só para o desempenho da equipa e para a performance da equipa e atribuir culpa ao fator fora. Não. Há vários fatores, nomeadamente disponibilidade de atletas, momentos em que a forma da equipa, o desempenho da equipa também oscila, e há dias em que estamos menos inspirados também, naturalmente. Agora, há que perceber que também só temos, penso eu, duas derrotas, não é? Corrija-me se estiver enganado. Portanto, acho que é um desempenho para a realidade que nós temos, é um desempenho bastante meritório e satisfatório.
O próximo jogo, e falando de campeonato propriamente dito, centra-se diante do União de Tomar. Aqui as responsabilidades estarão do lado de quem, Francisco?
Obviamente que as responsabilidades estão divididas. Eu digo isto porquê? Porque... nós, jogando em casa, temos a responsabilidade de ganhar, como é óbvio, e em Mação há sempre essa responsabilidade, seja em casa, seja fora. Mas em casa ainda cresce mais essa responsabilidade. E o União de Tomar, naturalmente, porque pronto, é o primeiro lugar, está numa disputa acesa com o Rio Maior. Curiosamente, posso adversário também, também passado algumas jornadas.
Ou seja, e poderá encarar este jogo como uma última oportunidade de poder com que uma ação ainda pense mais além?
Ah não, eu encaro todos os jogos da mesma forma. São todos, como eu transmito ao grupo, é como vou falar aqui, é igual, é como vou transmitir assim. Isto é sempre jogo a jogo, 3 pontos a 3 pontos. E então aqui este jogo vale 3 pontos. Para nós, para nos aproximarmos dos líderes da tabela classificativa, mas naturalmente temos que encarar o jogo com toda a tranquilidade e com toda a calma, mas sempre com muita ambição, obviamente.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação. Finalizamos esta terceira parte de Herde Desportivo. Voltamos já de seguida. Temos mais futebol e ainda modalidades. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 17ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Um dos resultados sensação da jornada aconteceu precisamente em Ferreira do Zêzere, onde a equipa local recebeu e goleou o Cartacho por 4-1, 3 pontos que lhe permitem deixar a lanterna vermelha. Foi a terceira vitória nos últimos 4 jogos do emblema ferreirense, que, agora sim, está a conseguir demonstrar toda a sua qualidade e a traduzir esta componente em pontos. Já o Cartacho está numa das piores fases da época, com 2 derrotas seguidas. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, quis deixar claro que o jogo não foi tão fácil como o resultado quer fazer a crer, acabando ainda assim por destacar a segunda parte da sua equipa.
Não, tarefa fácil não foi de maneira nenhuma, porque nós sabíamos do valor da equipa adversária e ao intervalo o resultado estava empatado e por aí traduz que havia algum equilíbrio. De facto, as coisas correram muito bem para nós. Foi um jogo em que nós sabíamos que estávamos proibidos de falhar. Começamos muito bem, tivemos uma primeira parte muito boa. Penso eu, na minha opinião, que era injusto o resultado ao intervalo, porque sofremos um golo de penalti mesmo em cima do minuto 45. E isso sob a injustiça para nós, porque de facto estávamos a fazer um bom jogo. Penso eu que até estivemos melhor em termos de qualidade de jogo na primeira parte do que na segunda parte, mas depois na segunda parte com muita crença, com muita vontade e com a qualidade também da equipa e individualmente conseguimos transformar um jogo difícil num jogo mais fácil, porque fomos conseguindo fazer golos nas oportunidades que tivemos e este Cartacho só valoriza ainda mais a nossa vitória, porque de facto é uma boa equipa, uma equipa com bons valores individuais e sem dúvida nenhuma que pelos números que foi é uma vitória que nos dá muita confiança para o futuro, porque sabemos que as coisas não estão fáceis de maneira nenhuma. Nós estamos a fazer o nosso trabalho e dentro daquilo que eu tinha perspectivado para esta segunda volta e que tínhamos traçado também eu e junto dos meus jogadores, que era em cada jornada fazermos sempre melhor do que aquilo que fizemos na primeira volta. Estamos a conseguir isso. Na semana passada não conseguimos os pontos, mas conseguimos uma boa exibição. Esta semana conseguimos os 3 pontos e é esta continuidade que queremos dar à equipa, sabendo que vai ser uma luta até ao fim, como eu tenho dito.
Eduardo Fortes, este Ferreira do Zêzere é o verdadeiro Ferreira do Zêzere e não aquele que estava a sentir-se aquelas dificuldades em boa parte do campeonato já disputado e que não conseguia bons resultados, mas este é o verdadeiro Ferreira do Zêzere.
Este é o Ferreira do Zêzere que eu queria no início da época e que não tive. Se recorda, eu fui identificando algumas lacunas que tínhamos na equipa no início, por várias razões, não interessa estar agora a falar sobre isso,
Mas o que é fato é que nós tínhamos identificado que tínhamos algumas lacunas na equipa, fomos colmatando, e à medida que fomos colmatando essas lacunas, a equipa foi apresentando melhorias, e de facto neste momento não tem nada a ver com aquilo que foi o início do campeonato para nós, porque conseguimos colmatar essas lacunas que tínhamos identificado e a equipa consegue-se apresentar a outro nível, sem dúvida nenhuma.
E agora, Eduardo Fortes, segue-se uma fase em que o Ferreira do Zezer vai ficar sem competição. Vai cair bem este momento de ausência competitiva ou nem por isso?
Sim, teoricamente nós estávamos num bom momento, não é? Nós, como eu tenho dito, nós vemos de 5 jogos muito bons, apesar de no último não termos vencido, mas vemos de 5 jogos muito bons da nossa parte, mas isto será igual para todas as equipas. Claro que há equipas que vão competir na taça e para eles terão menos tempo de paragem. De qualquer das formas, também temos algumas situações de alguns jogadores lesionados, alguns jogadores também que estão em recuperação do Covid, e vamos ver se quando voltarmos, se regressarmos, tenho essa confiança e essa crença, se vamos regressar da mesma forma, com muita vontade e muita determinação, e se Deus quiser com mais jogadores disponíveis, ou com todos os jogadores disponíveis, que isso é que era excelente, para dificultar ainda mais as minhas escolhas e podermos apresentar no próximo jogo, que será diante de um adversário bastante difícil, nas melhores condições. Até lá, vamos trabalhar, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Os jogadores sabem perfeitamente bem disso, não podemos vacilar de maneira nenhuma, temos que continuar o nosso trabalho e a nossa dedicação, porque não podemos de maneira nenhuma baixar as armas, porque temos uma luta pela frente, uma luta terrível, e queremos vencer esta luta.
Eduardo Fortes agora com mais motivos para sorrir. Por falar em surpresas, o Benavente também foi protagonista da jornada, venceu na deslocação ao Reduto do Torres Novas, 1-2, foi mesmo o primeiro êxito do Benavente na condição de forasteiro, numa série de 3 jogos seguidos, sem derrotas, com 2 triunfos e 1 empate. Os azuis e brancos apanharam os torrejanos na tabela classificativa. Precisamente, em torno do Torres Novas, refira-se que somou o segundo jogo sem vencer e esta foi mesmo a segunda derrota consecutiva a jogar no Doutor Alves Vieira. Vamos à análise deste jogo por António Catarino.
Fomos dizendo aqui no resumo da primeira parte que hoje, sem dúvida, que este grupo que tivemos na frente estava a dar muito saber à equipa do Torres Novas, pela estratégia que trouxe para este jogo. E o que é certo, aquilo que dissemos na primeira parte, na segunda parte, os segundos 45 minutos começaram precisamente com a mesma toada de jogo, e em relação àquilo que foi o Benavente, da mesma forma que se apresentou logo aqui quando se iniciou, portanto, a partida. A jogar mais na ofensiva, com o mesmo posicionamento e com a mesma estratégia em termos das suas linhas mais subidas, muito pressionantes sobre a bola, a não deixar o Torres Novas sair, portanto, lá de trás, e com muitas dificuldades relativamente àquilo que era, portanto, com o resultado a 0-0, mas que neste caso notava-se que mais uma vez o jogo vinha para esta segunda parte e que o Benavente vinha novamente para jogar no ataque e criar mais perigo, e assim aconteceu. Portanto, assim foi que depois da oportunidade desperdiçada naquele penalti ao minuto 40 da primeira parte por Luís Brito, ao minuto 50 há um lance perdido ali, portanto, pela defesa do Torres Novas, caso concreto até foi Bruno Prates, e que no bico da grande área há um cruzamento sendo que Luís Brito, aliás, na zona central, sem oposição, atira desta feita, quando podia ter feito aqui, precisamente, primeiro gol, novamente, mas num remate completamente, portanto, descolocado ou desenquadrado com a baliza. No minuto 55, e tendo em conta aquilo que era o fim de jogo do Benavente e a toada de jogo que se impôs sempre aqui frente ao Torres Novas, um lance perdido novamente ali já com o Torres Novas a jogar no seu meio campo ofensivo, mas, no entanto, a defesa que estava um pouco mais subida e descompensada, há um cruzamento largo e aparece então aí sim o Luís Brito, que corre para a área, ganha vantagem, isolado, atira cruzado, sem qualquer hipótese para o guarda-redes Rui. Estava feito o primeiro golo e aberto assim o marcador, sendo que tinha que se aceitar precisamente esta situação, porque, como dissemos, foi sempre o Benavente que quis mais relativamente ao facto de poder, portanto, levar daqui os três pontos e colocar-se na posição de vencedor, porque o Torres Novas teve muitas dificuldades em conseguir assentar o seu jogo e fazer o seu jogo para poder, de alguma forma, dar boa réplica a este Benavente. Aos 65 minutos, no entanto, se bem que o jogo depois caiu um pouco de nível, nem sempre bem jogados, mas, de qualquer forma, aos 65 minutos, e o Torres Novas fazendo uso daquilo que é também uma das suas armas, que são os lances de bola parada, no caso concreto, um canto do lado esquerdo do ataque amarelo, onde o marcador de serviço, Bruno Prates, consegue cruzar um cruzamento bastante, um canto bem marcado, onde aparece Cláudio Major a saltar, sem qualquer oposição, mais alto que todos, a cabecear e a fazer o empate. Tinha que se aceitar pela oportunidade que o Torres Novas criou e nesta situação faz precisamente o empate e pensou-se que, a partir daí, que o jogo podia ficar mais equilibrado e que, precisamente, para um lado ou para o outro, as coisas depois poderiam cair. Estávamos aqui na questão do empate, obtido aos 75 minutos por Cláudio Major, nesse pontapé de canto marcado por Prates, e que Cláudio Major saltou mais alto que todos e conseguiu empatar a partida. Fazia-se prever então que em relação ao jogo pudesse ficar um pouco mais equilibrado, ou então mais, portanto, disputado, e que o Torres Novas, a partir com este gol, conseguisse, no fundo, voltar a equilibrar a partida e conseguir, no fundo, implementar um pouco o seu jogo, mas isso não aconteceu. E, de alguma forma, a toada que o Benavente trouxe relativamente ao jogo de hoje, conseguiu, portanto, continuar a jogar da mesma forma, com o mesmo ritmo, aliás, fisicamente, para manter este ritmo de jogo, de alguma forma surpreende, a forma como o Benavente, portanto, apareceu aqui hoje, e em função daquilo que se passou, muito embora o jogo nesta segunda parte com o caminhar para o seu final, ou na entrada dos últimos 15 minutos, à altura em que, ao minuto 75, aparece numa mesma situação um lance perdido por um de defesa do Torres Novas, e ganha ali vantagem do lado direito do ataque do Benavente, que cruza para trás, onde aparece Dylan com um remate bastante cruzado e rasteiro, sem qualquer hipótese para o guarda-redes Rui. O jogo a partir daí ficou um pouco mais partido, havia mais espaço para poder jogar, mas ainda assim não se conseguiu, portanto, jogar, ter um bom jogo a partir daí, porque o Torres Novas começou a correr mais ainda atrás do prejuízo e a tentar pelo menos chegar ao empate, sem que, portanto, houvesse o discernimento necessário para que isso fosse possível. Sendo que, no entanto, de alguma forma, esses seis minutos, ainda que com alguns lances de bola parada, por faltas e também por pontapés de canto, mas ainda assim o Benavente conseguiu segurar a vantagem e foi daqui com os três pontos. Temos que, de alguma forma, dizer que o resultado se ajusta e está correto pelo aquilo que o Benavente, podemos dizer assim, que foi a equipa que quis mais sempre ganhar o jogo, montou a sua estratégia para isso, o Torres Novas não conseguiu sair dali, mesmo ao intervalo, quando veio, não alterou muito aquilo que tinha sido o jogo nos primeiros 45 minutos e, portanto, o Benavente sai daqui com os 3 pontos. Toma assim estes 3 pontos que Cosmoi tinha, que fica agora com 21 pontos e que tem ainda 2 jogos em atraso. É tudo aqui do Municipal de Torres Novas, foi, portanto, o resumo desta partida, onde sai mais uma vez, ficamos aqui com o resultado no final, em que o Benavente vence então aqui em casa do Torres Novas por 2-1.
Aqui a análise deste Torres Novas 1, Benavente 2. Recordar-se aquela que será a próxima jornada: Samora Correia, Oriense, Fazendense, Rio Maior, Alcanense, Ferreira do Zêzere, Mação, União do Tomar, Glória do Ribatejo, Torres Novas, Amiense, União do Almeirim, Benavente, Salvaterrense e Abrantes e Benfica, Sport Lisboa e Cartaxo. Agora, da primeira para a segunda divisão distrital, vamos dar conta dos resultados. 11ª jornada, começamos pela Série A. Passo dos Negros 1, Águias de Alpiarça 4, União de Santarém B 0, Forense 3, Coroxense B, Benfica do Ribatejo, disputa-se a 6 de Fevereiro, Marinhais 3, Rebocho 1, duelo que já tinha sido realizado na frente do Forense, 28 pontos, segundo Águias de Alpiarça 23, terceiro União de Santarém B com 17, quartos Marinhais e Porto Alto com 15, 6º Coroxense B com 7, 7º Passo de Arcos com 4, ou melhor, Passo dos Negros com 4, assim é que está correto, 8º Rebocho com 3, 9º Benfica do Ribatejo com 1 ponto. Já na Série B, também 11ª jornada, Caxarias 0, Fátima 3, o Atalaense Riachense será disputado a 6 de Fevereiro, Vasco da Gama, Vilarense a 29 de Janeiro e teremos ainda o entrocamento Atlético Clube 6, Golganense 0. Na frente, o entrocamento Atlético Clube, 25 pontos, segundo Fátima 24, terceiro Atalaense com 16, quarto Golganense com 15, quinto Riachense 14, sexto Vasco da Gama com 13, 7º União de Tomar B com 10, 8º Caxarias 4 pontos, 9º Vilarense que ainda não pontuou. Finalmente, Série C, também 11ª jornada, Espinheirense 3, Abrantes e Benfica B 0, Alfredo Aldeense adiado para 6 de Fevereiro, Pernas Mussarriense, o Mussarriense venceu por 3-0 e Ortiga 1, Tramagal 1. Na frente, Mussarriense 30 pontos, segundo Espinheirense com 24, terceiro Tramagal com 18, quarto Abrantes e Benfica B e Pego têm 13, sexto Ortiga 10 pontos, sétimos Aldeense e Alfredo com 7, nono último, o Pernas que ainda não pontuou. Reta final de Hertz Desportivo, agora espaço para as modalidades judo, com mais pormenores a cargo de Felipe Lopes.
No judo começámos oficialmente este fim de semana com o Estágio Nacional de Arbitragem, onde vão existir várias mudanças às regras. O judo na linha da frente para se manter no programa olímpico, e isso exige uma constante modernização das regras, e mais uma vez este ciclo olímpico será fértil nessas mesmas alterações, não só na forma de fazer as pontuações, como também na questão dos equipamentos. Enfim, foi ontem em Coimbra, onde os árbitros se juntaram, árbitros e treinadores se juntaram para receber essas mesmas informações. Hoje decorre, após o Estágio Nacional de Arbitragem, está a decorrer também no 12 da Casa Benfica Santarém o estágio associativo de arbitragem, onde essas mesmas informações estão a ser, digamos, partilhadas com todos os árbitros e todos os treinadores que trabalham na Associação de Judo de Santarém. Esperamos que isso venha a decorrer já, porque o calendário sofreu algumas alterações, tendo em conta não só a semana de contenção decretada pelo nosso governo e também pelas condições logísticas relativas à Covid-19, e claramente que vai já começar a ter algum efeito na semana que vem com a realização da primeira prova do ano, a grande prova do circuito mundial, que é o Grande Prix de Portugal, que se vai realizar no pavilhão Cidade da Almada, inicialmente previsto para ser no Multidesportes de Odivelas, só que tendo em conta que o mesmo se encontra como centro de vacinação, a Federação Portuguesa de Judo deslocalizou a competição para o pavilhão Cidade da Almada. Do Distrito de Santarém, Paulo, já agora que já lancei a base do Grande Prix de Portugal, Por Santarém vai estar a campeoníssima Patrícia Sampaio a competir no domingo, na categoria de menos 108 kg, e a grande estreia nestes grandes eventos do Circuito Mundial de Bruno Barros, atleta do Sport Clube Paz de Sensores, também ele convocado para a participação nesta grande prova. Por isso, penso que estão lançadas as bases para tentar ter mais um atleta a participar no circuito olímpico e que o mesmo irá e quando começar a sua qualificação já no próximo mês de junho.
Filipe Lopes, aqui com os destaques destes últimos dias no que diz respeito ao judo. Agora, voleibol pela mão de Catarina Teles.
Depois de alguns dias de interrupção, estamos então de volta com o voleibol. Começamos pelas equipas do Sport Otário Marinhense, com o escalão de iniciados femininos, que sofreu uma dura derrota por 3-2 contra a escola secundária Alves Martins, mas saiu vitoriosa do jogo contra o Lausanne Volley Clube e mantém o segundo lugar da tabela, liderada pela União Recreativa Mirense, que se mantém em primeiro lugar, só com vitórias e, para já, ainda destacada das equipas adversárias. No escalão de juvenis masculinos, o Figueira Volley Clube sagrou-se campeão regional, até agora só com vitórias e sem nenhum set perdido. Em terceiro lugar encontramos o Sport Operário Marinhense e em quarto o Sporting Clube das Caldas, equipas que se defrontarão já no próximo dia 30 de janeiro, naquele que será o último jogo da primeira fase do Campeonato Nacional. Os júniores A masculinos venceram por 3-0 a Academia Mateus Nogueira e mantêm o segundo lugar da tabela classificativa. Já a equipa de júniores femininos mantém-se em primeiro lugar, destacadíssima das restantes equipas, depois das vitórias por 3-0 frente ao Rugby Clube de Santarém e à escola secundária Alves Martins. Em quarto lugar do mesmo escalão encontramos a Associação Desportiva de Óbidos e em quinto o Rugby Clube de Santarém, que conseguiu mais uma vitória por 3-0 frente ao Clube Condeixa. Passamos então para a equipa de séniores femininos do Sport Operário Marinhense, que perdeu por 3-1 frente à Associação Académica de Coimbra e venceu o Sporting Clube das Caldas também por 3-1 e sobe assim para quarto lugar da tabela, seguido pelo Sporting Clube das Caldas em sexto e pelo Clube Desportivo Pataense em sétimo lugar. Quanto à equipa de séniores masculinos, depois das três derrotas por 3-0 frente ao Clube Atlântico da Madalena, ao Clube Condeixa e ao Ala no Nálvares Gondomar, a equipa de Marinhense volta a perder, desta vez por 3-1, contra o Freigil Volley Clube. Os séniores masculinos continuam assim em penúltimo lugar do Campeonato Nacional. Passamos agora para o Clube Desportivo Pataense, que terminou o campeonato de séniores masculinos em último lugar e disputa agora a fase dos últimos, tendo já uma derrota por 3-0 frente à Associação Académica de Coimbra e uma vitória por 3-1 contra o Clube de Vôlei do Peso da Régua. Continuamos com o Sporting Clube das Caldas, que depois de uma dura derrota por 3-2 no escalão de júniores B femininos contra o Belenenses, saiu vitorioso por 3-1 no jogo contra o Clube de Voleibol de Oeiras e mantém o décimo lugar no campeonato. Já a equipa de cadetes femininos perdeu por 3-0 contra o Famões, a Clube Atlético, e passa agora para a segunda fase do campeonato, com o primeiro jogo contra o Rugby Clube de Santarém, já no próximo dia 26 de janeiro. Passamos para a equipa de séniores masculinos do Sporting Clube das Caldas, que depois de terminar a primeira fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em décimo lugar, disputa agora a Série A2, arrecadando já duas vitórias, uma por 3-2 contra o Ginásio Clube de Santo Tirso e outra por 3-1 frente à Associação Académica de São Mamede. Vitórias estas que lançam a equipa caldense para um confortável terceiro lugar. Estão então lançadas as novidades sobre o voleibol no distrito de Leiria e Santarém. Voltaremos com mais novidades já na próxima semana.
Catarina Teles aqui com os detalhes respeitantes ao voleibol. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.